Especialista do Hospital das Clínicas, foi uma das vencedoras do prêmio da Sociedade de Endocrinologia Americana, que reconhece as maiores conquistas no campo da endocrinologia, incluindo pesquisas inovadoras, inovações em cuidados clínicos. Seu trabalho vem contribuindo no desenvolvimento de um centro internacionalmente reconhecido para identificação de novas mutações genéticas associadas a doenças endócrinas. Ela, inclusive, desenvolveu um estudo pioneiro sobre as causas genéticas da puberdade precoce familiar em crianças, o que resultou na identificação de um novo fator inibidor ligado ao desenvolvimento sexual prematuro. E eu converso com a professora doutora Ana Cláudia Latrônico, da Faculdade de Medicina da USP, chefe do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Instituto Central do HC. Ela é pesquisadora do Laboratório de Hormônios e Genética Molecular e vencedora do Prêmio Laureate, né, da Sociedade Americana de Endocrinologia. Professora Ana Cláudia, bom dia e seja muito bem-vinda ao Jornal da USP.
Bom dia, Rosane.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido, para a gente trazer aqui para o nosso ouvinte um pouco do centro dos seus estudos, da sua pesquisa, quer dizer, foi premiada não só por esse estudo, mas foi um estudo pioneiro, mas pelo trabalho que você vem desenvolvendo na identificação de mutações genéticas associadas a doenças endócrinas. Como começou esse processo? Há quanto tempo você vem realizando o seu trabalho nessa área?
Muito obrigada pelo interesse. Nós iniciamos os estudos genéticos nas doenças endócrinas há mais de 25 anos na Faculdade de Medicina, em especial num laboratório de genética. E o trabalho envolve exatamente como se fosse a construção de uma ponte entre a ciência básica, ciência ligada à genética, e os aspectos clínicos. Ao mesmo tempo que nós temos um atendimento aos pacientes que têm o diagnóstico de alterações puberais, tanto precocidade quanto atraso, nós desenvolvemos metodologias ligadas à genética para definir as potenciais causas desses distúrbios genéticos. E, felizmente, nós fomos reconhecidos internacionalmente pela identificação dos primeiros defeitos, até então eram considerados desconhecidos ou idiopáticos, como é a terminologia médica, em crianças que desenvolvem sinais puberais em idade precoce, o que significa antes dos 8 anos no sexo feminino e antes dos 9 anos no sexo masculino. Então, essa precocidade sexual, em 90% dos casos, antes do nosso estudo, eram consideradas desconhecidas. Não tinha uma causa, uma base respondendo pela alteração. E hoje nós sabemos da importância dos estudos genéticos levando a esse quadro de precocidade sexual.
E o que é que os estudos, ao longo desses anos todos, foram demonstrando? Quer dizer, são mutações genéticas. Por que elas ocorrem? Elas ocorrem diferentemente entre meninas e meninos. O que os estudos mostraram?
A puberdade precoce, ela é muito mais frequente no sexo feminino. Até 20 vezes mais frequente. E nesse grupo, as causas orgânicas ou as causas relacionadas a malformações na ressonância magnética desses indivíduos, demonstrada pela ressonância, malformações da região do hipotálamo e da hipófise, são relativamente raras. E aí os nossos estudos desenvolveram, na verdade, o raciocínio de que a genética poderia estar implicada. E isso foi fortalecido pela demonstração que em torno de 27% dos casos de puberdade precoce central, você tem um componente familiar. Isto é, outros membros da família também apresentam o quadro de puberdade precoce. Uhum. E na avaliação do sequenciamento do DNA, envolvendo todo o genoma, ou regiões muito importantes do genoma, que são os exons, nós estabelecemos que uma das causas da puberdade precoce envolve um defeito de um gene localizado no cromossomo 15. E o que é curioso é que esse defeito ele é transmitido apenas pelo pai, ele não é transmitido pela mãe. Uhum. E Você pode imaginar que quando a criança vai ao consultório médico, em geral ela é acompanhada pela mãe, às vezes até por uma avó, né? Mas a história do pai muitas vezes não está disponível naquela consulta, o que pode dificultar o entendimento de uma causa genética de herança paterna.
Interessante.
Um outro aspecto também é que os meninos, quando têm puberdade precoce, em geral eles não são reconhecidos prematuros. Por quê? As manifestações dos meninos são muito mais, não tão evidentes como a das meninas, em que o desenvolvimento mamário e os ciclos menstruais rapidamente chamam a atenção.
Claro.
Dos meninos, os eventos mais tardios da puberdade, que é o aparecimento de pelos faciais, a mudança do tom de voz, acaba chamando a atenção, mas numa fase em que a puberdade já está sendo quase no seu final. Então, o diagnóstico de puberdade precoce é realmente mais frequente nas meninas, mas nos meninos talvez ele tenha sido subdiagnosticado até então, né?
Entendo.
É importante ressaltar que a puberdade precoce é uma causa de baixa estatura, Rossane. Por quê? Crianças que têm puberdade precoce e não são tratadas, elas perdem de 10 a 20 centímetros da sua estatura. E com isso, existe uma situação que é considerada muito paradoxa, porque são crianças altas, aos 5, 6 anos de idade, e quando elas atingem a fase adulta, elas se tornam adultos baixos, porque elas tiveram essa precocidade sexual que acelera o crescimento, faz com que haja uma maturação óssea prematura e um fechamento também prematuro dos espaços ósseos, combinando com uma baixa estatura.
Agora, doutora Ana Cláudia, normalmente esses problemas, a senhora falou, quando se percebe mais em meninas em função do crescimento dos seios, da menstruação antecipada, e para os meninos demora um pouco mais a ser percebido. Isso tem, na medida em que depende muito de quando é descoberto para o controle, há como reverter isso, quer dizer, evitar então que essa menina ou esse menino tenha baixa estatura, quer dizer, dá para reverter as consequências desse processo, dependendo do momento em que esse problema é diagnosticado?
Sem dúvida. A partir do diagnóstico estabelecido da puberdade, o tratamento instituído, felizmente, é efetivo e seguro. Então, atualmente, nós dispomos de um grupo de medicamentos que é capaz de bloquear o desenvolvimento puberal e preservar a estatura. Então, daí a importância de estar atento ao diagnóstico e iniciar o tratamento o mais precocemente possível para evitar as consequências deletérias desse processo.
Portanto,
o tratamento é, inclusive, oferecido pelo Estado, porque é considerado um tratamento de alto custo e é disponível como medicamento oferecido pelo Estado, tanto para hospitais municipais, estaduais e também particulares.
Hormonal, é hormônio?
É na verdade o que a gente chama de um hormônio que bloqueia, um hormônio bloqueador, porque ele atua como um inibidor do processo puberal, ativando inicialmente um receptor hormonal e, com o uso crônico continuado dessa medicação, há um bloqueio da ação. Então, é um tratamento extremamente seguro, porque já existe no mercado há mais de 20 anos e, portanto, a gente tem já uma segurança em relação a longo prazo, aos efeitos a longo prazo. As crianças que foram submetidas ao tratamento atingiram a estatura normal, tiveram a sua reprodução mantida e adequada, não houve maiores consequências. Na verdade, o que tem se demonstrado mais recentemente é que quando você tem a puberdade não tratada, você sim pode desenvolver problemas como obesidade, diabetes, doenças tumorais, principalmente câncer de mama, pela exposição a longo prazo aos hormônios sexuais que estão ligados ao desenvolvimento puberal.
Ou seja, tem que ser tratado. Infelizmente, muitas destas crianças não chegam, né? E seus pais não chegam até o consultório, e esse tratamento traz essas consequências que a senhora descreve.
Em geral, a puberdade precoce de origem genética tem início ao redor dos 5, 6 anos de idade.
Nossa.
Né? Uhum. Existem casos de início da puberdade já no primeiro ano de vida. E são causas principalmente ligadas a tumores do sistema nervoso central, afetando uma região que é fundamental para o desenvolvimento puberal, que é o hipotálamo. Então, há malformações nessa região e levando a um quadro de puberdade precoce já nos primeiros anos de vida.
Agora, quer dizer, tem começado cada vez mais cedo, e o que é que provoca esta mutação? É que é a grande questão. Por que essa mutação? Né? Isso tem a ver exclusivamente com o genético? Essa mutação genética pode estar ligada também, só falou dos fatores hereditários, da família... Uhum. Pode estar relacionado, há estudos que especulam também em fatores externos, como...
A puberdade precoce central, ela pode estar relacionada também a alguns fatores externos. Por exemplo, a exposição a substâncias que tenha na sua formulação estrógeno ou andrógeno, que são os hormônios responsáveis pelo desenvolvimento puberal. Vale a pena aqui ressaltar, Rosane, que uma causa adquirida de puberdade precoce é a utilização pelos pais ou por parentes próximos de géis que são utilizados eventualmente para ganhar musculatura, porque tem testosterona, e a criança passa, às vezes, a ter contato, porque às vezes está muito próxima, dorme com esses com os pais em algumas ocasiões e acaba se contaminando de forma inadvertida com essas substâncias que são responsáveis pelo desenvolvimento puberal. Então é uma causa que a gente tem observado, porque realmente a utilização de hormônios via transdérmica tem aumentado. E isso, às vezes, tem sido também uma causa de puberdade precoce, agora não mais central, mas sim periférica, que a gente fala, porque não está relacionada a uma ativação dos hormônios centrais ou dos hormônios hipotalâmicos, e se dá por contaminação externa.
Muito bem, então também há essa causa, também pode ser causa desta puberdade precoce. Bem, a gente falou desse estudo porque ele ganhou muito, muito destaque, inclusive internacional, este estudo. E eu gostaria, para a gente concluir, outros estudos, novidades, enfim, qual é sobre o que mais recentemente, doutora Ana Cláudia, você está acompanhando agora? Estudos ainda são nessa linha?
Nós acreditamos que não é apenas um único gene responsável pela prematuridade sexual em humanos. Estudos mais recentes relacionam outros fatores, na verdade, fatores genéticos e também chamados epigenéticos, quando não envolvem necessariamente alterações no DNA, mas em suas áreas próximas e ao que altera a expressão gênica. Uhum. Então, nós estamos hoje com estudos envolvendo o que a gente chama de epigenética, que eu considero, sem dúvida nenhuma, um trabalho também pioneiro e que vai demonstrar que os fatores envolvendo o DNA humano e suas regiões regulatórias têm um importante impacto no desenvolvimento puberal. Eu queria só destacar, Rosane, que nesses 25 anos em que eu faço pesquisa, eu tenho tido um apoio muito importante institucional da Universidade de São Paulo e das agências de fomento. Como você pode imaginar, uma das razões que eu ganhei esse prêmio é porque as condições que nós temos de pesquisa no país não são favoráveis. Esse prêmio é exatamente um prêmio de excelência internacional para pesquisadores que estão em áreas geograficamente não privilegiadas, que é o caso do Brasil. Uhum. Mas eu tenho aqui uma situação, talvez, de exceção, porque eu estou dentro de uma universidade muito produtiva, que incentiva bastante os seus docentes à produção científica, e eu tive ao longo de todos esses anos o apoio das agências de fomento, principalmente a FAPESP.
Uhum.
Então, eu estou muito
importante.
Agradecida, honrada e feliz com o anúncio desse prêmio, que será entregue só o ano que vem, em março, durante o evento anual da Sociedade Americana de Endocrinologia, que vai acontecer na cidade de New Orleans.
Muito bem, olha, parabéns pelo trabalho, pelo reconhecimento, e é muito importante essa nota final da professora no momento em que a gente está batalhando para manter os investimentos nas pesquisas, né, na área científica. É muito importante esse relato. Professora doutora Ana Cláudia Latrônico, da Faculdade de Medicina da USP, chefe do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Instituto Central do HC. Muito obrigada por sua participação aqui no Jornal da USP.
Muito obrigada, um ótimo dia.